Conversa com o Reitor.
Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos em mais um programa Conversa com o Reitor. E nesta sexta-feira chuvosa, graças a Deus, estamos aí agradecendo pela chuva que cai aqui em Curitiba. Nós temos hoje aqui uma história muito legal, uma história muito especial, a história do Arthur Araújo. E junto com o Arthur, nós temos o professor Ademir Mendes, que é professor do nosso mestrado, que faz parte aí dessa história. Fez e continua fazendo parte, né? Tem aí ainda uma trajetória pela frente. E nós vamos tentar aqui mostrar tudo de legal aí que existe nesse cenário criado aí pelo Arthur dentro de um contexto muito interessante. Já vamos conversar aqui com o Arthur. Só contextualizando um pouco, o Arthur é lá de Recife, né, Pernambuco, e atualmente está aqui em Curitiba. Então, Arthur e Ademir, eu vou pedir para vocês vamos começar, né, pelas primeiras etapas, tentando criar uma linha do tempo lógica, né? Para que os nossos ouvintes e também pessoas que nos assistem hoje e depois também na gravação possam entender essa sequência de fatos aí ao longo do tempo. Então, nós vamos nos deter aí desde o início, começando com o Arthur falando primeiro por que que ele escolheu a Uninter para fazer um curso superior, né? E falar um pouco desse curso superior. Eu sei que o Arthur já está querendo falar de doutorado, mas vamos com calma, vamos começar lá na graduação, né? Como é que foi tua graduação? Se teve problemas ou não? Como você frequentou, entre aspas, aí, o seu curso de graduação? Por que desse curso de graduação especificamente? E depois aí o que foi acontecendo com você que culminou com a sua vinda para Curitiba estar aqui conosco hoje, né, neste programa, e é o que ainda depois falta na tua caminhada, no teu curso de vida aí para os próximos anos, né? Quais são as tuas perspectivas e até onde você pretende ir, né, dentro desse cenário, dentro dessa tua visão aí de mundo, né, e de futuro. E vamos falar exatamente isso, de mundo, porque o Arthur tem experiências, inclusive, internacionais para nos trazer. Muito bem. Vou primeiro chamar o professor Ademir para fazer aqui cumprimentar aí aos nossos ouvintes, e depois vamos passar para o Arthur.
Olá, professor Benhur, uma satisfação poder conversar com o senhor nesse momento especial aí da vida do Arthur, né? Olá, Arthur, tudo bem?
Olá,
Everton?
professor, tudo bem, sim?
Ótimo. Então, o Arthur, conheci o Arthur na graduação, quando ele chega no curso de filosofia, recebi um e-mail, né, querendo participar da iniciação científica. Conversando com o coordenador do curso de filosofia, que naquele momento era o professor Luiz Fernando. Isso, começamos, acho que foi em 2017, isso, Arthur? 16, 17.
Isso, 17.
Isso. Aí começamos a nossa história aí de trabalho em conjunto.
Ok, então vamos parar agora. Isso vai continuar na sequência. Agora nós vamos ouvir o Arthur relativo a lá no início, quando ele olhou para o Ninter assim. Como que foi esse processo aí, Arthur?
Bom dia a todos, bom dia, professores. É uma relação, é uma história, bem dizer, né? Uma história de vida muito bonita, né? Porque foi através. Eu já cursava filosofia presencialmente, comecei, né? Saí do ensino médio, fui diretamente para o presencial de filosofia, sendo que, por motivos financeiros, tive que travar, né, aquele sonho de ir toda noite para a faculdade. Então, procurando onde era que tinha, né, faculdade de filosofia barata e que eu poderia pagar. né, já que meus pais não tinham condições para me manter. E daí, procurando, surgiu também as vagas remanescentes do ProUni. E foi aí onde eu consegui a bolsa de filosofia na Uninter. E não conhecia, né, naquele tempo, a educação, em 2015, né, a educação à distância ainda era muito pouco, né, evoluída para a vista de hoje. Então, eu fui buscando, né, e entrei em 2015, né, em outubro de 2015, em filosofia na Uninter. Então, através daí, eu já vim pelo ProUni. Uhum. Sendo que minha bolsa, né, do ProUni era aqui em Curitiba. Então, eu consegui, né, naquele tempo ainda, de mandar a documentação e conseguir a bolsa. Então, é uma relação, né, que a gente já tem, porque eu pesquisei na Uninter o que é que ela tem, né, para o aluno. Quais portas ela iria me abrir. E daí, então, foi quando eu conheci os noticiários, chegava nos avisos lá no Univirtus, né, onde tinha as reuniões de filosofia, e daí o professor, né, o professor Ademir, o professor Luiz Fernando, estava nessa reunião e falou sobre o curso de extensão e iniciação científica. Então foi daí já que aquele vírus, né, científico me atacou e disse: você tem que ir. Você, então foi aí período, onde a gente...
Que período do
curso? Eu estava no segundo.
No começo do curso, então.
Isso, uhum, bem no começo. Aí quando eu vim para aqui, né, para Curitiba, foi quando aquele sonho tornou realidade.
Como assim? Como é que foi isso?
Vindo, eu vim, né, em dezembro de 2016, né, foi quando eu vim para cá. Agora vai fazer 4 anos.
Você ainda era aluno? Você ainda era aluno de filosofia?
Aluno, sim. Eu comecei em 2015. Uhum. Comecei em 2015 e vim para cá, né, depois que eu já tinha conversado com o professor Ademir. E daí não tinha possibilidade mesmo de fazer a distância. Então, o tempo,
como é
eu sabia
veio
que era...
Curitiba, assim, com a cara e coragem, você resolveu vir e veio.
É porque aquele porém, né, professor? Eu sempre escuto que o mundo é muito pequeno para a gente. Né? Então, desafios a gente tem que ter, faz parte da vida, né? E sempre é bom ter. Então, eu vim para cá, né? Conheci a minha família, né, bem dizer que, possivelmente, como intercambistas, eu digo que é host family, né, minha família anfitriã, e que me deu todo o apoio necessário, né, como se fossem biológicos. Então, eu vim para cá, né, comecei essa vida nova, deixei todos os meus trabalhos, minha cultura, né, lá, para vir para aqui e receber de portas abertas, tudo que a Uninter tinha, né, para me entregar naquele tempo, que eu já vim dedicado para pesquisa.
Enfrentar o frio de Curitiba, saindo de Pernambuco e de Recife, né?
Isso. Uhum.
Então você foi recebido por uma família aqui que te acolheu, um processo de intercâmbio, foi isso?
Não.
Não.
Quando eu estava no Canadá, sim, foi a família que me adotou. Sendo que a daqui eu considero, né, família, porque quando você se tem uma relação muito grande, né, em que se preocupa com você, em que apoia e motiva você, né, é uma família. Então, é a minha família, né, não biológica, mas é um anfitriã, né, que se torna aí uma biológica para mim.
Fala um pouco sobre essa tua experiência no Canadá. Como é que foi? Como você foi para lá e o que que você...
Inicialmente, né, a gente tem os processos seletivos no ensino médio. No primeiro ano do ensino médio, já conta aí a nota de português e matemática. Então, no segundo ano, a gente faz o intercâmbio. Quando passa já pela entrevista, pela prova de idiomas, a objetiva, e a gente faz o intercâmbio. E é interessante que eu sempre fiz meu nível fundamental, meu ensino médio no interior, na cidade chamada Maragi, que fica a 96 quilômetros, mais ou menos, de Recife. Então, é uma cidade pequena, né, o interior, onde a minha escola, né, a Dom Luiz de Brito, ela é pequena, né, não é uma referência como era, e daí tinha aquele tabu, né, quem dessa escola, né, não tem futuro, né, tinha ainda aquele tradicionalismo, e eu quebrei esse tradicionalismo dizendo que é possível sim, né, uma cidade do interior, uma escola que não é visada por ninguém, né, sair bons frutos, que é onde eu estou hoje. Então, parabéns. Eu tenho esse orgulho de dizer isso.
Sim. Parabéns.
E aquele, porém, no segundo ano do ensino médio, né, foi quando eu fiz meu intercâmbio. Eu fui em setembro, né, de 2013, e era aquela relação, né, que a minha pesquisa do mestrado é o que eu pesquiso hoje, as dificuldades. Calma,
chegamos no mestrado ainda lá, calma aí. Depois, então, você vai voltar a essa experiência. Vamos falar ainda, partindo da graduação, você entrou num polo em Recife na graduação, é isso?
Aqui em Curitiba.
Ah, não, espere, isso aí para mim está confuso ainda. Quando você resolveu fazer a filosofia, você já veio para Curitiba direto para fazer aqui em Curitiba? Você não entrou em nenhum polo em Recife?
Não, em Recife não, porque a bolsa do ProUni só não tinha disponibilidade em Recife, só tinha aqui.
Poxa,
no Sul.
Poxa vida, é que as bolsas do ProUni são distribuídas, é bom explicar isso. Né?
Uhum. As pessoas não ficam confusas.
As bolsas são distribuídas para os polos do Brasil inteiro, mas naquele curso específico de filosofia, não apareceu para você uma vaga em Recife, apareceu uma vaga do ProUni remanescente só em Curitiba, que você já
Exatamente.
Comentou.
A seleção
e aí
tinha.
Você veio para cá para cursar aqui, entendi agora, porque eu estava achando que estava alguma coisa ainda meio travada aí nessa informação, porque para mim, pra minha cabeça, ProUni é Brasil. Né? FIES é outra coisa, FIES é só presencial, mas ProUni é Brasil. Então, estava achando que você começou lá e depois, pela iniciação científica, você veio parar aqui. Não, você já veio para Curitiba para começar aqui o curso, veio com a cara e coragem e começou o seu curso aqui em 2015 e aí já se integrou o processo aí da pesquisa.
Da iniciação
agora,
científica. E daí, quando eu vim para cá, né, foi aquele desejo, querer participar de eventos, né, o que é um evento? Eu nunca tinha apresentado nenhum trabalho em eventos, né, e como é isso, né, você chegar lá, falar apresentação oral, 15 minutos, nossa, 15 minutos é um mundo, eu não consigo falar isso, né, e foi assim, o professor Ademir sabe muito bem. Eu mandava resumos para ele, mandava o trabalho para ele, né, e devolvia até com a vírgula, né, refazer tudo, porque eu não tinha essa experiência ainda. Eu ainda estava um analfabeto científico ainda. Então, através dessas escritas, desses reformulários, né, que a gente fazia para eventos, foi quando a gente conseguiu, né, eu consegui identificar o que é uma pesquisa, o que é ser pesquisador. Não é aquele ir em campo e realizar pesquisa, mas sim aquele visualizar um sistema além, né, do que está ali escrito e na sua visão. Então,
você passou a participar de um grupo de pesquisa, então, durante a graduação.
Isso, que foi a iniciação científica, né, que foi o meu primeiro ano, professor Ademir, em 2017. E daí, no segundo ano também, né, que foi nessa relação também de iniciação científica. E daí foi quando, em 2018, né, foi quando era meu último ano, né, decisivo de pesquisa, que eu tinha que ter uma produção muito grande, né, aí para dar de cara com o mestrado. Então, essa parte aí já ajudou muito nessa, né, pesquisa científica, publicações, né, em artigo, em revista, em eventos, ajudou muito já nesse processo do mestrado.
Fale um pouco aí, Arthur. Professor Ademir, como que foi esse processo aí com o Arthur aí nesse período da graduação ainda?
Então, a Uninter, assim como as nossas instituições de ensino superior no Brasil, né, tem um programa de iniciação científica que acolhe alunos de graduação, alguns inclusive com bolsas, para poder cursar, né? Outros são voluntários, mas eles integram a partir do momento. Então, tem um processo seletivo, tá, que é lançado pela reitoria e pela coordenação de pesquisa. Há um edital, então foi a esse edital que o Arthur se referiu na fala dele, que ele teve acesso e ficou interessado, né? Ele se inscreveu nesse processo lá em 2017, como aluno do curso de filosofia. Ele foi selecionado e começou a participar, então, do grupo de pesquisa, que eu sou líder, que é Educação, Tecnologia e Sociedade, vinculado ao programa de pós-graduação do nosso mestrado e doutorado em Educação e Novas Tecnologias do Uninter, e do grupo de iniciação científica. Então, tem um grupo de pesquisa que é maior, que agrega pesquisadores, né? Os próprios pesquisadores do nosso programa, o grupo Educação, Tecnologia e Sociedade. Desse grupo eu sou o líder, mas faz parte também a professora Joana Romanoff e o professor Rodrigo. Integra também os alunos do mestrado e agora também os do doutorado. Em torno de 20, 25, 30 pessoas que trabalham com diferentes projetos de pesquisa. Meu projeto de pesquisa, que o Arthur entrou, é a formação de professores mediados por novas tecnologias. E nesse mesmo período, que foi interessante, já em 2018, que ele se referiu que tinha que ter uma grande produção, que ele tinha que fazer o estágio, supervisionar, né, de filosofia, para lecionar filosofia no ensino médio. E também a produção do seu artigo do TCC, o trabalho de conclusão de curso. Por uma questão também histórica da minha vida, eu também sou professor de ensino médio, né? E atuava naquele momento no Colégio da Polícia Militar do Paraná com ensino de filosofia, com turmas de filosofia no período noturno. E o Arthur foi fazer estágio supervisionado. Então, ele estava no meu grupo de pesquisa, né, no projeto de iniciação científica, e ainda teve coragem, né, de fazer o estágio comigo. Então, é um sinal que ele estava aderindo, né, ao nosso trabalho. Naquele momento, então, ele realizou o estágio supervisionado de observação e depois de ministrando aulas. Depois que terminou a graduação, ele teve já produções, como ele citou, né? Participou da BED, foi incrível, né? Viu o Arthur apresentando o trabalho da BED lá em Florianópolis. E, em seguida, teve o processo, como ele concluiu a graduação em filosofia no final do ano, no mesmo final de ano, ele participou do processo de seleção para ingresso no mestrado. E foi aí que, então, ele ingressou no mestrado Educação em Novas Tecnologias, né, que é um mestrado profissional. E como é um mestrado profissional, nós procuramos privilegiar bastante a experiência dos candidatos. Embora o Arthur, um menino jovem, né, aí ficamos pensando qual é a experiência que o Arthur tem, né? E nessa experiência do Arthur, eu encontrei, né, e junto com ele, claro, encontramos um intercâmbio que ele realizou, né? Esse intercâmbio foi realizado no Canadá, por um programa do governo de Pernambuco, e esse programa do governo de Pernambuco, que funciona desde 2012, né, Arthur, acho que é, até agora...
2011, isso, aham.
É um programa social, e o Arthur, então, traz para nós, no mestrado, para a pesquisa, essa experiência que ele tem, ao mesmo tempo que é uma experiência internacional, internacionalização, é uma experiência educacional de um jovem do ensino médio, e resolveu, né, a gente orientou para que ele pesquisasse essa experiência como uma tecnologia social. Aqui que é uma tecnologia social.
Não ouvi essa entrada do Arthur no mestrado? Como foi?
A entrada do Arthur do mestrado, então, ele realizou comigo o estágio supervisionado em filosofia no Colégio da Polícia Militar. Nesse período, ele realizou várias produções, então, já estava no segundo ano de iniciação científica no programa, né, no grupo de pesquisa, bastante atuante. Já publicou trabalhos na BED, tinha outras produções. Hoje, o Arthur tem 3 ou 4 artigos publicados já comigo em algumas revistas, né, de periódicos. E no final, então, depois que ele termina a graduação, ele realiza o processo seletivo para ingresso no mestrado. Tá? Como ele já tinha toda uma caminhada, toda uma produção, ele foi selecionado.
Ô Arthur, fala um pouco aí dessa entrada aí. A coisa foi meio ajustada ali nos prazos, a coisa foi meio rápida.
Professor, foi bem próximo mesmo, né? Porque as inscrições iam acabar e eu ia colar grau um dia anterior. Então eu fiz a minha inscrição do mestrado no último dia mesmo. E é interessante, né, porque quando eu fui fazer a seleção do mestrado, principalmente a prova, né, discursiva, eu tomei logo um susto. Quando eu entrei na sala, vi as salas todas cheias, e eu acho que eu era ali possivelmente o filho, né, da maioria ali, e daí já tomei um susto, né? Eu não tenho experiência em sala de aula, já é um ponto negativo para mim, sendo que depois eu lembrei, eu tenho minhas produções, então eu ganho ponto aí. Mas eu consegui, né, passar diante daquelas quatro salas, né, cheias, lotadas, né, e consegui aí a vaga, né, pelo meu mérito, merecimento mesmo, né, da pesquisa. Então, através daí eu já sei que eu tinha já o papel do pesquisador mesmo, já sabia o que queria.
E o curso em si, você gostou do mestrado? Como que foi assim essa... Não precisa falar do Ademir aí, não, porque aí também vai ser chovendo molhado. Mas pode falar das outras disciplinas, do pessoal. Tinha alguma coisa que você não gostou? O curso foi bom? Como que foi essa tua... Está sendo ainda, né? Que você não terminou ainda,
isso,
né?
Uhum.
Então você está fazendo.
Assim, professor, quando a gente tinha as aulas... né? Era bom porque eu estava saindo da graduação e entrando no mestrado. Então, é uma responsabilidade muito grande. Não tem aquele, eu não sei. Né? Eu tenho que saber. Então, aí já batia já aquela ansiedade, né, de responder as coisas. Os professores, quando falavam, tentava participava totalmente bem. E as aulas de todos os professores. Né, eu não posso falar de um, porque senão vai ser discórdia com os outros. Mas de todos em si, né, cada um tem uma palavrinha mágica no meu trabalho. Né, porque, por exemplo, o professor Rodrigo, né, que vem trabalhar aí de comunicação, me ajudou muito a visualizar esse lado do estudante mesmo, né, também dessas gravações. A professora Joana, né, também tem esse lado dela da formação, né, de professores, a visão do aluno, né. Já tem aí a professora Sueli, em que fala sobre as cidades educadoras. Será que no futuro a gente vai ter mais jovens, né, como eu, que fui para o Canadá com 16 anos, com essa experiência toda? Ou seja, hoje eu tenho 23 anos. Será que tem jovens que estão nesse patamar que eu mesmo? Quais são as porcentagens desses jovens? Então, cada um, né, mostrou um significado importante para mim. Então, pessoas, né, são... Eu digo que são crânios, né, porque são cheios de informações. Então, as aulas do mestrado, o mestrado em si, para mim, hoje, é uma esperança muito grande, né, de levar e defender, né, esse mestrado para outros também. Porque a Dani também, né, a Dani, quando é para ajudar, ela onde tem um problema, né, ela simplifica aquele problema e daí dá a gente oportunidades. Então, a todos os mestrados, meu muito obrigado.
Qual é a tua perspectiva de conclusão? Quando é que você termina aí tua dissertação e tem perspectiva de defesa para quando?
Hoje eu sou mestrando qualificado, então até dezembro é aí o nosso limite, né, para apresentar, entre eu e o professor Emil, o nosso limite, porque eu quero participar já do processo seletivo já de 2021 do doutorado, da Unintra, também dá prosseguimento à minha pesquisa, continuidade dos meus resultados. Então, o nosso objetivo é concluir agora em dezembro, já para pegar 2021, já cheio aí, né, como doutorando.
Muito bem. E aí, Ademir, o que você acha dessa perspectiva?
Se ele repetir as proezas que já realizou, né, tá bem no caminho, né, todas as possibilidades. O Arthur teria até março para fazer a defesa, que é o prazo regulamentar dele, né, mas ele está com um trabalho bem desenvolvido, bem adiantado, e a ideia é que ele consiga defender até dezembro, tá? Mas lembrando que ele tem ainda, então, defenderia bem antes do prazo, né? Mas a trajetória do Arthur... Oi?
Tudo bem, continue, por favor.
Não, pode, eu queria falar, é que você fechou o microfone. É, a trajetória do Arthur é uma trajetória muito interessante, que eu quero destacar, né, sobre o ponto de vista, inclusive, da inclusão social e da inclusão educacional, né? Que ele relata a dificuldade de permanecer num curso presencial na região que ele tinha por questões financeiras da família, né? Vale lembrar que a família do Arthur também é uma família de educadores, a mãe é pedagoga, a irmã é pedagoga, o pai é professor e funcionário de escola. Então aí tem um, como dizia o Bourdieu, né, tem um capital cultural aí que é muito interessante. E é, a busca dele pela Uninter e a possibilidade que ele teve de cursar, eu vejo assim como uma tecnologia social, né? O que é uma tecnologia social? É uma tecnologia, né, que produz uma integração e uma inclusão social e educacional. E essa trajetória, então, é uma trajetória muito interessante, tá? É, de vida, né, que é um menino jovem, tem tudo pela frente aí, se Deus quiser, vai chegar, e ele, né, vai chegar logo ao doutorado, sim.
Mas, Arthur, mas tem mais uma novidade aí, né? Você hoje está trabalhando também, né? Para se manter, enfim. O que você está fazendo? Onde você está trabalhando?
Hoje eu sou orientador educacional, né, lá no Polo da Uberaba, ou seja, o EduSol, né, onde criamos um vínculo, né, um elo familiar muito grande. Faz um mês que eu estou lá. Então, estamos aí, né, nessa dedicatória, ajudando nossos alunos da Uninter e do Sol, e todos, né, que são desse polo, é, me ajudam, né, muito e me motivam muito também.
Então, como, é que foi parar, sou... né, como é que você foi parar aí no polo do Uberaba, do Sol? Curiosidade.
É, sempre quando tinha esses anúncios de oportunidades, eu sempre olhava o trabalho conosco, todo dia eu olho, sempre me atualizo, né, mesmo hoje, estando um orientador educacional, sempre olho. E através desses anúncios, né, do LinkedIn também, é, fui vasculhando. Né, vasculhando, e daí achei a oportunidade, né, mandei meu currículo, e daí como eu tinha esse currículo todo de ser formado em filosofia pelo Polo da Catedral, né, ser agora pedagogo, onde me formei semana passada também, pela Catedral. Né,
então, bom, você já tinha um vínculo aí com o EduSol.
Já sim.
Não é mais, você já estava vinculado à EduSol no Polo Catedral, aqui no centro, isso, né? Uh-huh. Que é um belo polo da EduSol. Abraço aí para o pessoal da EduSol, isso. Fazem um excelente trabalho ali. Então, você já tinha estudado ali, já conheceu o pessoal, sim. Aí apareceu a vaga e você se candidatou. Uh-huh. Legal.
Aí me candidatei. E é interessante, né, professor, porque orientador educacional é uma, assim podemos dizer, é uma confiança muito grande, né, que todos do polo depositam em você aí. É como temos também aí o coordenador, né, o Adriano Farias, onde pegar, né, um egresso, né, assim, de 23 anos e orientar seus alunos, tem que ter uma responsabilidade e uma confiança muito grande. Mas até hoje, né, ainda bem, tô nesse caminho certo, né, orientando da forma certa.
Legal, cara, isso é um exemplo, né, para nós, para todos que estão ouvindo. Você aproveitou e está aproveitando as oportunidades, e eu acredito que um trabalho muito importante aí do professor Ademir, né, no apoio aí a essa tua jornada, e do Adriano lá do Polo Catedral também. Você estudou lá e ele, né, verificou que você tem um potencial muito grande, e nós recomendamos, inclusive, aos nossos gestores que, sim, quando forem desenvolver processos seletivos, que olhem para os seus alunos e ex-alunos, porque esse é um pessoal que nós, inclusive, fazemos questão aqui na Uninter de sempre dar a primeira oportunidade, né, para pessoas que tenho passado por nossos cursos aí. Mas, parabéns, né, a você, Arthur, parabéns ao Ademir, e eu vou pedir para a Bárbara soltar aí um vídeo, né, que foi feito aí foi realizado pela Central de Notícias Uninter, com a tua história. Está publicado aí esse vídeo no YouTube, mas vamos assisti-lo aqui, né? Eu acho que é legal vê-lo e as pessoas que estão hoje nos acompanhando ou que assistam ao programa depois possam ver aí agora, né, depois de ouvi-lo, ouvir o professor Ademir também, essa, em um formato de vídeo aí, essa tua trajetória de sucesso. Tudo certo aí, Bárbara? Pode soltar o vídeo?
É em Pernambuco onde começa a história de Arthur. Foi lá que ele deu início ao curso de Filosofia da Uninter, na modalidade EAD. Mas a conclusão só foi acontecer a mais de 3 mil quilômetros de distância, em Curitiba. E essa vinda para a capital paranaense teve um motivo: a pesquisa. Arthur acompanhava as aulas ao vivo e via o professor Ademir Pinelli Mendes abordar as atividades do grupo de pesquisa.
E eu lá em Pernambuco, querendo pesquisar, eu acho que eu já tinha aquele lado pesquisador das coisas. E eu querendo pesquisar, mandava mensagem para ele, mandava e-mail, ligava, pedia para participar, para fazer eventos e colocar e fazer um trabalho junto, em conjunto, e não podia, né? Então aquilo foi pegando em mim mesmo, eu tenho que pesquisar, eu tenho que sair daqui, eu quero pesquisar.
Com a mudança para Curitiba, Arthur pôde, enfim, fazer parte do grupo, no qual ficou por 2 anos durante o período de iniciação científica, e onde descobriu a vocação para pesquisador.
Terminei a graduação de filosofia em 2018, em novembro, e a inscrição do mestrado ia até dia 21 de novembro. Eu terminei, colei grau, dia 20, ou foi 19 de novembro. Então foi bem coladinho. Então eu já saí da graduação direto para o mestrado.
E os desafios de uma pós-graduação não impediram o jovem, que com apenas 22 anos resolveu encarar o mestrado. Com a orientação do próprio professor Ademir, Arthur resgatou uma experiência internacional para abordar em sua dissertação.
Em 2013, ele fez parte do programa do governo de Pernambuco, que oferece bolsas de intercâmbio para alunos da rede pública de ensino. Arthur passou 6 meses no Canadá e sentiu na pele as dificuldades dos estudantes intercambistas. Agora, ele pesquisa sobre outros estudantes que tiveram a mesma experiência educacional.
Como ele foi um dos intercambistas, né, e participou bem dessa experiência no Canadá, ele nos trouxe esse objeto de estudo para que ele pudesse pensar o programa de intercâmbio como uma tecnologia social, ou seja, que visa a transformação daquela região, a transformação das pessoas, a transformação educacional.
Eu pesquisei essa dificuldade mesmo, o que eu passei, né? É como se fosse um relato meu, né? O que eu passei, e daí os 44 participantes que eu selecionei, que foram para o Canadá, né? De 2012 a 2017, é que eu pesquisei o que eles passaram também. Aí, depois da pesquisa, foi querer saber, né, o que é que eles estão fazendo hoje, profissionalmente hoje, né, onde é que eles estão.
Ao final deste ano, Arthur conclui seu mestrado e o professor que o acompanha percebe seu desenvolvimento.
A pessoa que procura, do ponto de vista acadêmico, lançar mão de todas as possibilidades que ele tem. Então é um processo muito bonito, muito rico, que você vê, né, você acompanhar o crescimento, tanto humano, né, acho que o primeiro é esse, como intelectual de uma pessoa, como o Arthur.
Atualmente, o estudante adquiriu mais um vínculo com a Uninter, ao se tornar o novo orientador educacional do polo da Uninter no Uberaba, em Curitiba.
Eu já tenho uma vida toda acadêmica, né, na Uninter, mas voltar como profissional não tem comparação, não. É a felicidade maior que tem, porque você recebeu o reconhecimento que você precisava.
Mas os planos para o futuro não param.
Meu doutorado, primeiramente também meu doutorado, né, trabalhar com estudantes internacionais, né, focado com eles mesmo, fazendo pesquisa, né, próximos com eles, ter essa relação em si de estudante, né, que já fui um estudante internacional, né, e ser um futuro estudante internacional ainda. Isso pretendo fazer, não acaba aqui não, esse sonho não.
Muito bem. Parabéns mais uma vez, Arthur, Ademir. E conte conosco. Em hipótese alguma, você pode interromper esse teu caminho, esse teu caminhar. E você tem aí amigos agora dentro da Uninter, você está vinculado à Uninter de forma direta, sobre diferentes aspectos. E fazemos questão de te acompanhar aí nesse percurso. E sempre que você tiver algum tipo de problema ou dificuldade, nos procure e conte sempre com né, o apoio que for possível lhe dar. Você está se saindo super bem e já fez aí um rol de amigos. O professor Ademir, né, certeza que vai ser aí também sempre um esteio para você aí nesse teu percurso, tá? Vou abrir agora para vocês fazer aí suas despedidas, que nosso programa está chegando ao seu final. Professor Ademir, se quiser se despedir aí dos nossos ouvintes.
Obrigado, professor Benhur, pela possibilidade do Arthur mostrar a sua experiência, a sua história de vida, destacando, assim, ó, mais uma vez, a importância da educação e da educação à distância na vida de milhões, milhares de pessoas. A Uninter já formou e forma milhares de pessoas todos os anos nos seus cursos. E certamente cada um tem uma história de vida, né, de inclusão, de busca de, né, de realização pessoal, de realização profissional. E o Arthur, eu acho que é uma evidência, né, de todo esse processo. Tá? Desejo sucesso também ao Arthur, que ele continue aí com a sua jornada, com a sua jornada acadêmica, né, Arthur? E que venha a defesa. Né? Agora vemos a defesa, com certeza será muito linda. Está convidado, viu, professor Benhur, para assistir.
Agradeço. Me mandem o link aí, por favor. Com antecedência para eu fechar minha agenda aqui.
Tá certo.
Vou acompanhar. Fala aí, Arthur.
Ô, professor Benhur, muito obrigado. Agradecer ao senhor e ao professor Ademir também. Eu imaginava, né, que só poderia ter uma live dessa forma, né, que fosse já docente, já do superior, ou até mesmo coordenadores, né, para falar com o senhor. Mas eu vi que agora, né, que é uma responsabilidade muito grande, né, quando a gente assiste uma live e vê, não vai ter uma live com o reitor, mas eu pensava que era uma coisa tão assim, tão fácil, né, mas tá aqui é uma responsabilidade muito grande. Eu agradeço imensamente, né, eu como egresso, como estudante, né, da Uninter, e tá nesse contato diretamente com o senhor, te agradeço muito, né. Quero agradecer também a todos do Polo do Uberaba, né, o André, que é meu coordenador, né, o Adriano Farias também, que é aí, né, o pai de toda aí do Sol, né, principalmente também ao Sidney, né, que era da internacionalização, onde através dele tive essa motivação de caminhar minha pesquisa, em que no começo do ano eu aprendi espanhol de uma semana para outra para fazer o processo seletivo do intercâmbio do mestrado, né, na Espanha, mas através dessa pandemia foi travado e eu não consegui realizar, né, esse intercâmbio no mestrado, mas o doutorado vem aí, e é como eu disse, esse sonho não acaba aqui, né, eu quero sim prosseguir mais e mais, se for possível, né, viajar o país todo, levando a educação aí. E para finalizar, né, agradecer a todos, né, todos lá de Pernambuco, todos internacionais, né, a Uninter especialmente, e deixar uma frase que é minha epígrafe, né, da minha dissertação, que Eduardo Campos falou, né, em 2012, que Eduardo Campos é o ex-governador de Pernambuco, onde ele falava: brasileiro não desiste, pernambucano jamais. Então isso é o que me dá força para levar o meu estado, a educação de Pernambuco, e esses jovens que podem ganhar aí um mundo. Então, fazem 7 anos de meu intercâmbio, eu estou até aí hoje, ganhando o mundo. Então, vai ter muitos mundos ainda para eu ganhar. Te agradeço, sem professor. Dúvida.
Vamos estar aqui sempre te apoiando, ajudando, e no que for possível, e torcendo muito por você. Muito sucesso para você, né, mais obrigado, uma vez. Né, você já é uma pessoa de sucesso com a tua pouca idade, né, um jovem, mas já consolidando aí um percurso que está no caminho certo. Certeza que vai ter ainda muitos louros aí para angariar aí nessa tua vida profissional e pessoal. Professor Ademir, obrigado também pela participação hoje aqui. Everton, obrigado pela tua participação aí com a interpretação, Bárbara e toda a equipe da Central de Notícias Uninter aí que nos dão esse suporte para mais esse programa. Então, tenham todos aí um excelente final de semana, fiquem com Deus, próxima semana nós voltamos. Um forte abraço a todos.